Bem-vindos ao Hacker News Diário, na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. E hoje temos um programa cheio de coisas, uma aquisição bilionária no mundo da inteligência artificial, uma mudança de planos na NVIDIA e até uma discussão sobre por que os modelos de IA podem estar ficando mais burros de propósito.
Fora isso, também vamos falar de publicadores de balcão, um projeto chamado Little Learner, uma visita às perguntas frequentes do Claude e uma BBS clássica hospedada numa calculadora Casio. Ressaca da semana incluso.
E tem mais, um bloqueador de anúncios para o Firefox no iPhone, uma polêmica sobre o NI e até uma usina nuclear desligada na Flórida. Vamos lá.
A Bloomberg reporta que a Stripe finalizou um acordo para adquirir a OpenRouter, a startup que ajuda empresas a alternar entre diferentes modelos de inteligência artificial, por mais de 7 bilhões de dólares, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O valor fica bem acima da avaliação reportada de 1,3 bilhão de dólares que a OpenRouter levantou capital poucos meses antes.
Um negócio grande e ainda mais impressionante quando você lembra que a OpenRouter levantou capital há poucos meses a uma avaliação reportada de 1,3 bilhão. A compra dá à Stripe uma posição muito mais forte dentro do setor de IA.
No Hacker News, tem gente questionando o encaixe estratégico. O usuário Zacarioso lembra que, no começo do ano, a OpenRouter foi descrita como o equivalente da Stripe no mundo da IA. Então, o alinhamento é discutível nas duas direções. Por outro lado, o Closed Loop aponta que a OpenRouter já usa a Stripe para processar pagamentos, então a aquisição cortaria custos da OpenRouter e aumentaria a receita da Stripe ao mesmo tempo.
E a leitura de alguns é ainda mais ambiciosa. O Tomuktudo diz que a Stripe parece querer competir com o Federal Reserve como processadora central tanto de dólares quanto de tokens. Nas palavras dele, o volume de transações precisa fluir. Um usuário chamado Bish6 ainda citou que toda empresa da listagem Forbes AI 50 que monetiza faz isso via Stripe, chamando isso de assustador. Menos moderados tem até quem especule que o Departamento de Estado americano incentivou a compra como um movimento geopolítico, e quem diga que a Stripe estaria perto de adquirir o PayPal, o que teria sido bloqueado em 2022, embora outro usuário rebata que a OpenRouter nem é uma empresa financeira.
Segundo a Reuters, que cita o Wall Street Journal e pessoas familiarizadas com o assunto, a NVIDIA revisou seus planos de apoio ao projeto de data center da OpenAI em Ohio. Agora deve garantir inicialmente menos de 120 bilhões de dólares, contra os 250 bilhões discutidos antes.
NVIDIA e OpenAI estariam perto de um acordo com a NVIDIA fornecendo um backstop financeiro só para a primeira fase. E o negócio pode ser assinado já neste fim de semana. A redução veio depois que investidores levantaram preocupações sobre a exposição de risco da NVIDIA diante de compromissos grandes de financiamento. Na segunda-feira, a NVIDIA anunciou uma parceria com seis grandes instituições financeiras para plataformas de financiamento de computação, que buscam levantar mais de 500 bilhões de dólares em capital de terceiros para a infraestrutura de IA.
Do lado da OpenAI, ela ainda negocia um arrendamento vinculante para o projeto completo de 10 gigawatts em Ohio, desenvolvido pela SB Energy, subsidiária da SoftBank. Se concluído, seria o maior projeto de data center já anunciado e ajudaria a OpenAI a avançar rumo a ter sua própria infraestrutura de IA.
Mas a capacidade da OpenAI de financiar compromissos dessa escala segue sob escrutínio, porque a empresa não é lucrativa, apesar da avaliação de cerca de 852 bilhões de dólares. Nos comentários do Hacker News, um usuário fez as contas. Se a NVIDIA vender 100 bilhões em hardware com margem bruta de 75% e der um backstop de 50 bilhões para o mesmo hardware, ela ainda lucraria 25 bilhões mesmo com perda total. Para ele, os prejudicados seriam os fundos no outro lado. Um mercado nebuloso ganha atenção. Corretores que compram créditos de inteligência artificial não usados de startups e os revendem. O artigo Who Are the Token Brokers, de Matt Leinhardt, na Vectoral, investiga esses intermediários numa continuação de um texto anterior sobre o mercado de relays de tokens.
O texto conta que fundadores recebem ofertas por e-mail de inferência fora do padrão, incluindo relays diretos para OpenAI e Cloud com descontos de 40% a 50% sobre o preço tabela. Um corretor contatado pelo autor afirmou suportar $100 mil em gasto por dia e mandava um endpoint de API em vez das chaves, cobrando depois de um marco de uso.
Marketplaces como AI Credits e iCredit Mart listam créditos de Minimax, Eleven Labs, Google Geminis, OpenAI, Microsoft Azure e Anthropic com descontos de 30% a 80%. E tem um roteador, o Chip Credits, anunciando 40% fixo na série GPT-5, desconto que o autor acha difícil fora dos maiores clientes do provedor. Há canais no Telegram e posts no Reddit vendendo créditos OpenAI com validade até novembro de 2026.
E nos comentários, a cautela é grande. Um usuário cita o Yumbo.ai como fonte de tokens ultra baratos que, nas palavras dele, provavelmente alguém vai usar para espionar você, atividade que seria lavar créditos de startups por dólares. Outro afirma ter testado o serviço a fundo e diz que nunca via modelos reais do ZEUA, apenas destilações medíocres baseadas em Kimi apresentadas como Anthropic. Para ele, é simplesmente um golpe.
O artigo "Os modelos estão ficando mais burros de propósito", de Walter van der Gissen, publicado em agosto deste ano no blog W4G1, defende uma tese polêmica. As notas de raciocínio continuam subindo enquanto o poder de computação por token cai, porque os laboratórios estariam deliberadamente retirando conhecimento de mundo dos modelos, uma troca que o autor considera correta.
Os números ajudam a entender. O GLM 5.2 marca 99,2% no AIM 2026, com cerca de 40 bilhões de parâmetros ativos por token. O QEN 3.5 marca mais de 91%, com 17 bilhões. E o DeepSeek V4 Flash roda com 13 bilhões. Para comparação, o GPT-4 tinha rumores de rodar com cerca de 280 bilhões de parâmetros ativos em 2023 e mal resolvia um problema do AIME.
Mas em recordação factual, o quadro é outro. No benchmark SimpleQA, o líder é o Gemini 2.5 Pro com 53%, ou seja, até o melhor erra quase metade das perguntas e os modelos pequenos mal aparecem. A Artificial Analysis mede taxas de alucinação de 80 a 82% para os QEN 3.5 4B e 9B. Quando não sabem um fato, o que acontece na maioria das vezes, eles inventam. Pergunta ao modelo 9B o ano de nascimento de um matemático menor do século XIX e você recebe uma resposta errada, confiante e plausível.
O autor sustenta que essa queda no número de parâmetros não foi grátis. Segundo a série de pesquisas Physics of Language Models, a capacidade de conhecimento é da ordem de 2 bits de conhecimento factual, por... Bem, a análise completa desenvolve essa relação entre o encolhimento dos modelos e o que se perde em fatos de mundo, mesmo com raciocínio melhor.
Uma discussão no Hacker News parte da página System Prompts, da documentação da plataforma Claude, que publica os prompts de sistema usados no Claude.ai e nos apps iOS e Android. A própria página ressalva que essas atualizações não valem para a API.
A entrada mais recente é o Claude Opus 5, de 24 de julho. Um usuário notou que os primeiros prompts tinham pouco mais de 300 palavras e os mais recentes passam de 3 mil. E tem explicações nesse texto. O prompt do Opus 5 diz que consultas destinadas ao Claude Fable 5 podem ser redirecionadas a ele por um mecanismo de salvaguardas, citando o blog da Anthropic para afirmar que, sem salvaguardas, capacidades do Fable 5 em áreas como cibersegurança poderiam ser mal usadas, com filtros que disparam em menos de 5% das sessões.
O usuário Simon W. mantém um repositório com o histórico desses prompts e mostrou que, entre o Opus 4P8 e o Opus 5, entrou um aviso sobre a suspensão do acesso a Fable 5 e Mythos 5 entre 12 e 30 de junho por controles de exportação do Departamento de Comércio dos UA, com acesso restaurado em 01 de julho. Ele também criticou a omissão das definições de ferramentas e dos prompts do Claude Code.
Nos comentários tem desde quem ligue o crescimento do prompt, a maior capacidade de contexto dos modelos, uma hipótese rebatida por quem diz que isso só valeria para certas arquiteturas, não para Transformers, até quem compare os prompts a códigos de construção escritos em sangue e quem veja um possível enfraquecimento do Opus 5 por ele se saber abaixo de Fable 5. Obrigado por ouvir. Pesquisadores do MPP for Intelligent Systems, do Alice Institute Tübingen e da ETH Zurich treinaram modelos de linguagem que só conhecem o que um aluno da quinta série conhece. O projeto Little Learner construiu um currículo de 88 bilhões de tokens destilado do corpus Fine Web Edu, filtrando em 5 estágios, alinhados aos padrões Common Core do ensino fundamental K5, conceitos, fatos e vocabulário ensinados acima da quinta série, todos explicitamente excluídos. Os modelos foram treinados do zero em 3 escalas, de 0,6 bilhão, 1,3 bilhão e 5 bilhões de parâmetros, cada uma com controle unfiltered que compartilha arquitetura, tokens e receita, diferindo apenas no corpus de pré-treinamento. O modelo de 5 bilhões, aliás, já está disponível para conversa ao vivo no navegador. Os achados centrais do artigo indicam que a filtragem do pré-treinamento define o teto efetivo de capacidade, escalar o modelo, pós-treinar com SFT e GRPO e usar aprendizado em contexto ampliam o desempenho dentro do currículo. Mas nenhum melhora significativamente o desempenho fora do escopo, mesmo quando o pós-treinamento usa dados fora do escopo. Isso levanta a pergunta de se a exposição ao conhecimento no pré-treinamento é o único caminho para estender a capacidade fora de um currículo fixo. As direções futuras listadas incluem testar se o reinforcement learning pode criar capacidade nova, observar o aprendizado contínuo com a introdução de números negativos e sondar se o modelo responde, se abstém ou quando diante de perguntas fora do seu alcance.
Interessante. Eles treinaram modelos do zero em 3 escalas diferentes, 0,6, 1,3 e 5 bilhões de parâmetros, cada um com um controle sem filtro que compartilha arquitetura, tokens e receita, mudando apenas o corpus de pré-treinamento. O modelo de 5 bilhões está disponível para conversa ao vivo no navegador.
O achado central é revelador, a filtragem do pré-treinamento define o teto efetivo de capacidade. Escalar o modelo, fazer pós-treinamento com técnicas de raciocínio e usar aprendizado em contexto melhora o desempenho dentro do currículo, mas nenhum deles melhora significativamente o desempenho fora do escopo, mesmo quando o pós-treinamento usa dados de fora do escopo.
Ou seja, o que aprenderam na fase inicial continuou sendo o limite do que conseguiam fazer. Entre as direções futuras estão testar se aprendizado por reforço pode criar capacidade nova, observar o aprendizado contínuo quando os números negativos são introduzidos, e investigar se o modelo responde, se abstém ou lida com o que não aprendeu.
Há um novo assistente de codificação de IA para terminal que traz um motor de formalização matemática embutido, o MathCode. A ideia é simples. Você descreve um problema em linguagem simples e a ferramenta o converte em um teorema Lean 4 e tenta produzir uma prova formal. O exemplo do guia de início rápido é provar que o quadrado de um número par é par usando o comando MathCode-P seguido da descrição em inglês. O projeto exige macOS ARM 64 ou Linux x86-64 e usa CLI Codex como back-end padrão. Entre os recursos listados estão um replin persistente com verificações de compilação em cerca de 0,4 segundo após um aquecimento inicial, em vez de cerca de 30 segundos, bibliotecas reutilizáveis de teoremas e axiomas, integração com o LSP do Lean, com buscas em Lean Search. NET e Lugol, um grafo de conhecimento Obsidian das dependências teorema-lema, provas em modo agente e decomposição de teoremas em subobjetivos provados em paralelo. O artigo, creditado à equipe MathAI, afirma que o pipeline de formalização e prova é baseado no projeto AutoLean. Na discussão, um comentarista apontou que o ponto delicado é garantir que a descrição imprecisa em inglês simples seja capturada e formalizada corretamente como lean, a etapa em que a tradução do problema falha é onde a ferramenta pode gerar resultados inúteis.
E ele mantém um rep lean persistente com verificações de compilação em cerca de 0,4 segundos após um aquecimento inicial, contra cerca de 30 segundos sem aquecimento. Também oferece bibliotecas reutilizáveis de teoremas e axiomas, de composição de teoremas em subobjetivos provados em paralelo e até um grafo de conhecimento visual das dependências entre teoremas e lemas.
Requer macOS ARM 64 ou Linux x86_OS com a CLI Codex como back-end padrão. E o artigo, assinado pela equipe MetAI, confirma que o pipeline de formalização e prova é baseado no projeto AutoLean, o que responde à dúvida do comentarista sobre ser apenas um wrapper dele.
A discussão girou em torno de um ponto delicado. Garantir que a descrição imprecisa em linguagem simples seja capturada e formalizada corretamente como lean. Um comentarista que escreveu muito lean para modelagem econômica achou o problema exagerado. Com boas práticas de engenharia, diz ele, entender lean o suficiente para isso não é tão difícil assim.
Um usuário descobriu que a Cloudflare injetou silenciosamente um snippet de JavaScript de Analytics no site dele, que era feito só de HTML e não usava JavaScript nenhum. Ele tinha trocado os name servers para Cloudflare horas antes para habilitar a entrega de buckets R2 no próprio subdomínio, e foi aí que apareceu o script. Para desativá-lo, ele precisou ir ao painel Analytics, adicionar o site ao Analytics e então desabilitar o snippet, algo que ele considera invasivo e defende que deveria ser opt-in, não opt-out. Na discussão, outro usuário confirmou que também vê o script de static.cloud insights. Com na versão 2024.11.0, e um terceiro afirmou que tinha todo o Analytics explicitamente desativado, mas ainda encontrava o snippet em todos os sites que usavam a Cloudflare apenas para cache, chamando a prática de inaceitável, já que cache não deveria significar modificar meu site. Alguém sugeriu reportar o caso como bug, parecendo mais erro do que malevolência. A questão prática para qualquer um que use a Cloudflare apenas como proxy de cache ou entrega de objetos é onde está a configuração que desativa esse script, já que vários relataram dificuldade de encontrá-la no painel.
Para desativar, ele precisou ir ao painel Analytics, adicionar o site e então desligar o snippet. Ele considera a abordagem invasiva e defende que esse tipo de recurso deveria ser opt-in, não opt-out. Outro usuário confirmou que também achou muito difícil encontrar a configuração que desativa o JavaScript.
Outros relataram ver o mesmo script, mesmo com todo o Analytics desativado. Um deles, usando a Cloudflare apenas para cache, chamou a prática de inaceitável, porque cache não significa modificar meu site. Surgiu a sugestão de reportar como bug, já que parece mais erro do que malevolência.
Há discordância sobre o quão bem conhecido o recurso é. Mas na prática, o que resta ao usuário é: se você usa a Cloudflare e não pediu por Analytics, vale verificar se um snippet de rastreamento não foi adicionado ao seu site sem consentimento e há caminhos para desligá-lo, embora exijam procurar bem.
Firefox para iOS agora tem um bloqueador de anúncios nativo, segundo documentação de suporte da Mozilla, mas o recurso tem limites explícitos. Ele não bloqueia anúncios exibidos em páginas de resultados de busca, incluindo Google, Bing e DuckDuckGo, nem o conteúdo patrocinado na página inicial ou na nova guia do Firefox. Na discussão, um comentarista observa que a Mozilla bloqueia anúncios exceto quando eles impactam suas próprias fontes de receita. Há ainda um debate sobre a quem se deve a limitação. Um usuário aponta que ela não existe no Windows ou no Android e suspeita de um requisito da Apple, mas outro contesta que o EasyList não bloqueia esses itens em nenhuma plataforma e lembra que o conteúdo patrocinado da nova guia pode ser desativado nas configurações. A questão de fundo levantada na thread envolve o modelo econômico. Um comentarista afirma que a Mozilla não quer morder a mão do Google, que alimenta com centenas de milhões de dólares, enquanto o outro rebate que a Mozilla é quem canaliza bilhões de dólares em tráfego para o Google.
Isso gerou uma discussão acalorada. Um comentarista observou que a Mozilla bloqueia anúncios exceto quando eles impactam as próprias fontes de receita. Outro irônica, bloqueiam anúncios na nossa própria página inicial, como espera que mantenhamos as luzes acesas.
Na parte técnica, houve debate sobre por que essas limitações existem. Um apontou que o EasyList não bloqueia esses itens em nenhuma plataforma, então não seria só uma limitação da Apple, e que o conteúdo patrocinado da página inicial pode ser desativado nas configurações. Um usuário do desktop disse usar página em branco e uma extensão de nova guia em branco.
E houve uma linha mais comportamental. O jeito certo de evitar anúncios é não visitar páginas que os usam. Só que outros responderam. Como você sabe, antes de visitar, se uma página tem anúncios, no fim, qualquer bloqueador nativo é um avanço. Mas com essas exceções, alguns no Hacker News classificaram o recurso como melhor que nada.
A Buff anunciou o primeiro servidor LSP para ProPuf, descrito como totalmente funcional e de nível de produção. O Language Server Protocol é a API padrão que integra suporte de linguagem em editores como VS Code, IntelliJ e NeoVim, habilitando ir para definição, conclusão de código, busca de referências e realce de sintaxe sensível à semântica. O servidor vem embutido no Buff CLI, acionado com Buff LSP Serve. No VS Code basta instalar a extensão da Buff e no NeoVim a configuração é via NVim na CLSP Config. A Buff afirma ainda que seu front-end de compilação, o Protocompile, é mais rápido e flexível que o Protolk e que o Google o usa junto com o Protolk em partes do seu código. O LSP usa um novo front-end orientado a consultas com compilação incremental e um novo AST, permitindo diagnósticos como modificador repeat e duplicado. Entre os recursos planejados estão importação automática, integração mais estreita com Buff, YAML, conclusão e referências para opções customizadas, sugestão automática de números de campo. A discussão no Hacker News, porém, girou em torno de uma pergunta maior. Se a ascensão dos LLMs torna esquemas como ProPuf obsoletos, com um comentarista dizendo que as ofertas de registries e ZTQs de CodeGen da Buff parecem menos necessárias na era dos LLMs, ainda que talvez não o Wireformat.
O servidor vem embutido no CLI da Buff, acionado pelo comando Buff LSP Serve. No VS Code basta instalar a extensão deles, e no NeoVim a configuração passa pelo LSP Config com arquivos proto. A Buff afirma também que o front-end de compilação deles é mais rápido e flexível que o Protoc, e que o Google o usa em partes do seu código.
Tem um front-end novo orientado a consultas, com compilação incremental e diagnóstico de erros do tipo modificador repetido duplicado. E há recursos planejados, importação automática, sugestão de números de campo, e enum e suporte dedicado à validação com realce de expressões.
Mas o debate mais interessante na discussão foi se a extensão dos LLMs torna esquemas como o Protobuf obsoletos. Um comentarista disse que as ofertas da Buff, Registries e SDKs gerados para microserviços parecem menos necessárias na era dos LLMs e que ele está questionando muitas vantagens do Protobuf. Outro respondeu que sente exatamente isso sobre REST. Ou seja, lançamento sólido no campo técnico, mas questionamentos maiores sobre o futuro do próprio formato.
A unidade 1 da usina nuclear de Saint Louis, na Flórida, foi desligada manualmente no dia 13 de agosto de 2026, depois que 3 barras de controle caíram no núcleo do reator. A parada manual ocorreu às 9h47, horário local, com a unidade operando em modo 1 a 100% de potência. A Agência Reguladora Nuclear Americana, a NRC, classificou o evento como não emergencial e, segundo o licenciado, a parada foi sem complicações, com todos os sistemas respondendo normalmente. A planta foi estabilizada no modo 3, conhecido como Hot Standby, com o calor de decaimento removido por descarga de vapor ao condensador principal, usando as válvulas de desvio da turbina e água de alimentação principal. A unidade 2 não foi afetada e a unidade 1 permanece desligada, segundo o site da NRC. Na discussão do Hacker News, um comentarista observou que não encontrou o registro na NRC e achou o caso potencialmente interessante porque a licença de operação do reator foi estendida no início do ano. Outro indicou o evento de número 5808, descrito como Manual Reactor Trip. Um terceiro especulou sobre interrupção de energia nas bobinas de campo das barras afetadas e explicou que 3 barras inseridas perturbariam o perfil de fluxo de nêutrons, tornando o desligamento manual a resposta correta até a causa ser descoberta, reparada, testada e o reator reiniciado. Para ele, o tipo de evento já ocorreu muitas vezes e é bastante chato, concordando com a classificação de não emergência.
Mas o que isso significa na prática? O reator foi estabilizado no chamado modo 3, o hot standby, com o calor residual sendo removido por descarga de vapor no condensador principal, usando as válvulas de desvio da turbina. Ou seja, o reator está desligado e resfriando com segurança. A unidade 2 não foi afetada e a unidade 1 segue fora de operação.
E claro, na discussão do Hacker News, houve quem foi atrás do detalhe técnico. Um comentarista observou que, no início, não encontrava o registro na NRC e achou o caso potencialmente interessante, porque a licença de operação desse reator foi estendida no começo do ano. Outro apontou o evento registrado como parada manual do reator, exatamente como descrito.
Sobre a causa, um comentarista especulou sobre uma possível interrupção de energia nas bobinas de campo das barras afetadas, talvez até um painel de controle queimado, e explicou algo importante. Com 3 barras inseridas ao mesmo tempo, o perfil do fluxo de nêutrons fica perturbado. Então o desligamento manual é a resposta correta até que a causa seja descoberta, reparada, testada e o reator reiniciado.
Para ele, inclusive, esse tipo de evento já aconteceu tantas vezes que é bastante chato, concordando com a classificação de não emergência. E outro comentarista sugeriu que pode ser um recurso de projeto intencional, um mecanismo de retenção eletromecânico alimentado que faz as barras caírem automaticamente. Ou seja, para quem se assustou com notícia de reator, o consenso do debate é de que foi um evento corriqueiro e bem administrado. Há quem esteja rodando um verdadeiro BBS Telnet, um serviço de quadro de avisos, numa calculadora Casio. O artigo de um operador amador chamado EI3LH descreve como ele passou a hospedar um Bulletin Board Service num Casio VX4 com 8 KB de RAM, descrito como um BBS Telnet genuíno e verdadeiro. Há cerca de 8 semanas, ele não tinha interesse por calculadoras. O que o conquistou foram BASIC e RS-232, após ler uma menção à portabilidade de um emulador de uma Casio de bolso capaz de BASIC, C e KSL. Sem formação em programação, EI3LH recorreu a um LM para criar o software de registro de contatos de Amoncito FSX, ainda em alfa, e um programa de telegrafia CW em BASIC, inacabado, que exigirá uma ponte externa entre a calculadora e o rádio. Importou do Japão 2 Casio Pocket Computer, a VX4, em estado quase impecável, com cartão opcional de 32 KB, somando-se aos 8 KB internos, ou 64 KB substituindo o chip, e uma Z1GR vendida como junk, que chegou morta, planar e alimentá-la por DC e trocar o polarizador do LCD. Nos comentários do Hacker News, um usuário elogia o anúncio falso de revista gerado por IA para VX4, outro gosta do formato de autobiografia, e há quem compare o projeto ao comunicador IR-7000 da SEGA, com que se imaginava a ser o Ethan Hunt.
E o mais curioso é o ponto de partida. O autor conta que, há cerca de 8 semanas, não tinha nenhum interesse por calculadoras. O que o conquistou foram o BASIC e o RS-232, depois de ver um operador de rádio mencionar a portabilidade de um emulador de uma Casio de bolso capaz de BASIC, C e até linguagem Assembly.
e ele não tem formação em programação, então recorreu a um modelo de linguagem para criar o software de registro de contactos, ainda em versão alfa, e também um programa de telegrafia em BASIC, que ficou inacabado. Esse último vai exigir uma ponte externa entre a calculadora e o rádio. Ou seja, o projeto nasceu literalmente no cruzamento entre retrocomputação e radioamadorismo.
Para isso, ele importou do Japão duas calculadoras de bolso da Casio. A VX4 chegou quase impecável, com um cartão opcional de 32 kilobytes. Dá para chegar a 64 trocando o chip interno. Já a outra, uma Z1GR vendida como sucata, chegou morta. O plano é alimentá-la por corrente contínua e trocar o polarizador do LCD.
Nos comentários tem de tudo. Alguém reclamou que a combinação de fonte e cores dificulta a leitura da página. Outro atribuiu o problema ao contraste e sugeriu clarear o fundo e escurecer o texto, além de dizer que adoraria ver o BBS rodando via packet radio. Teve quem se lembrou da saudosa FX-730P que programava nas aulas e quem comparou o projeto ao comunicador IR-7000 da Sega, imaginando-se como Ethan Hunt. E um dos comentaristas até gostou do anúncio falso de revista gerado por IA que o autor fez para a VX4. Um artigo intitulado Um Engenheiro Embarcado de Terceiro Mundo responde a RISC-V. Eles deviam ter pensado melhor. Gerou tanto tráfego que derrubou o próprio site. Na discussão do Hacker News, é praticamente unânime a leitura de que o servidor foi abraçado até a morte. Muita gente recebendo erros 503, lentidão e falhas de resposta. Um comentarista resumiu que o site foi absolutamente abraçado até a morte. Outro compartilhou uma cópia arquivada em cache. E um terceiro relatou o erro 503, brincando que de tão bom, derrubaram a IA. O artigo no blog RV Embedded foi publicado em resposta ao texto RISC-V, They Should Have Known Better, e a alta procura pelo conteúdo derrubou o site original.
Isso acontece muito quando um link aparece no Hacker News. O site simplesmente não aguenta o pico de visitas. Um dos comentaristas brincou dizendo que a coisa é tão boa que eles derrubaram até o arquivo da Wayback Machine, o arquivo da internet, onde alguém tinha postado uma cópia guardada do texto. Ou seja, o conteúdo viralizou antes mesmo de o autor conseguir manter o site no ar.
O NIAE, os Institutos Nacionais de Saúde Americanos, está encerrando uma bolsa importante destinada a pesquisadores clínicos em início de carreira. E a discussão no Hacker News girou, sobretudo, em torno da gestão da agência e do caso do cientista Sean Eddy. Um comentarista afirmou que é difícil exagerar o quão caótica e mal administrada a agência tem sido nos últimos 2 anos, com laboratórios sendo desfinanciados sem boa razão, perdendo pesquisadores e colocando direções inteiras de pesquisa no gelo, provavelmente para sempre. Ele escreveu que incompetência suficientemente avançada é indistinguível de malícia, mas que há indícios claros de malícia, citando Sean Eddy como figura fundacional de sua área, como o Hubble. Outro comentarista citou Eddy, de 60 anos, que planejava trabalhar pela próxima década com sua equipe, e afirmou: "For someone of my career stage, this is probably not recoverable." Quando questionado por que Eddy não continuaria na Big Pharma, outro usuário respondeu que a Big Pharma não é como Bell Labs de antigamente. Seus pesquisadores precisam fazer trabalho que seus chefes considerem produtivo, sem espaço para pesquisa movida por curiosidade, com resultados públicos. Um comentarista acrescentou que são tipos diferentes de pesquisa, como perguntar por que Knuth não faz pesquisa de sistemas para uma rede social. Pois o laboratório de Eddy constrói as ferramentas e conceitos que todos usam, sem financiamento comercial.
Um comentarista foi duro. Disse que é difícil exagerar o quão caótica e mal administrada a agência tem estado nos últimos 2 anos, com laboratórios sendo desfinanciados sem boa razão, perdendo pesquisadores e colocando direções inteiras de pesquisa no gelo, provavelmente para sempre. E citou Sean Eddy como figura fundacional da área dele, comparando-o a um Hubble da genômica.
O próprio Eddy, que tem 60 anos, planejava trabalhar pela próxima década com sua equipe. E a frase que ficou foi dele: "Para alguém no meu estágio de carreira, isso provavelmente não é recuperável." Um comentarista perguntou por que ele não iria para a grande indústria farmacêutica. E a resposta ilustra bem o problema. Essas empresas não são mais como Bell Labs de antigamente. Os pesquisadores precisam entregar trabalho que seus chefes considerem produtivo. Não há espaço para pesquisa movida por curiosidade com resultados públicos.
E há ainda uma distinção essencial. São tipos diferentes de pesquisa, como perguntar por que Knuth não faz pesquisa de sistemas para uma rede social. O laboratório de Eddie constrói as ferramentas e os conceitos que todo mundo usa, sem financiamento comercial. E o comentarista diz estar chocado com a falta dessa compreensão no Vale do Silício, onde se vê a ciência só pelo olhar do produto.
Ah, artigos científicos que supostamente usam a expressão decepção renal no lugar de insuficiência renal. O tópico parte de uma pesquisa no Google Acadêmico pela expressão em inglês, usada no lugar de kidney failure, em supostos artigos científicos, mas o próprio link original não mostra resultados. Devolve a página de aviso do Google de que o computador ou a rede pode estar enviando consultas automatizadas. Nos comentários, um usuário diz que kidney disappointment é uma palavra estranha para o que esperaria de formação médica formal e pergunta se seria problema de tradução ou texto escrito por IA, citando frases como Gaudis, an individual's gamble of kidney disappointment. Outro sugere que a IA altera palavras para fins de marca d'água, enquanto um terceiro acha mais provável que as palavras sejam trocadas para disfarçar plágio, mas conclui que provavelmente é apenas tradução automática ruim. Um comentarista explica que essas expressões são chamadas de tortured phrases e outros propõem nomes alternativos, como distressed phrases ou phrases experiencing discomfort. Um usuário lembra de um artigo do Archive de 2021 e do S-Singen, gerador que, segundo ele, produzia artigos sem sentido, que chegaram a ser publicados em 2005, e outro cita o exemplo Counterfeit Consciousness, no lugar de Artificial Intelligence.
Nos comentários, alguém perguntou se seria problema de tradução ou texto escrito por IA, citando frases como Mede o risco de decepção renal de um indivíduo. Houve sugestões de que a IA altera palavras como marca d'água ou para disfarçar plágio, mas a conclusão mais provável é simples: tradução automática ruim.
Essas expressões têm até nome, são chamadas de frases torturadas. E a comunidade se divertiu propondo alternativas, frases angustiadas, frases moderadamente incomodadas, expressões submetidas a interrogatório reforçado. Num tom mais sério, um comentarista lembrou do gerador de artigos sem sentido Exigen, cujos textos chegaram a ser publicados de verdade em 2005. E outro citou o exemplo clássico de consciência falsa no lugar de inteligência artificial. A lição, se é que há uma, vale sempre desconfiar de artigos científicos que soam estranhos demais. Uma discussão no Hacker News parte de um artigo da The New Yorker sobre o GPS e a arte perdida de se perder, e o texto apresenta o livro Little Blue Dot, de Catherine Dunn, que questiona as consequências não intencionais de sempre sabermos exatamente onde estamos. O artigo, da coluna Annals of Inquiry, narra o caso do neurocientista Shachar Maidenbaum, da Universidade Ben Gurion, em Israel, que estuda navegação espacial. Cerca de 2 anos antes, dirigindo para o norte com os filhos usando o Waze, uma voz automatizada mandou-o virar à esquerda e seguir cerca de 200 milhas para o sul. Ele pensou, o quê? Estou dirigindo para o norte? Então percebeu que o telefone achava que ele estava em Beirute. O artigo acrescenta que Israel frequentemente bloqueia sinais de GPS. Na conversa, comentaristas contrapõem lembranças pré-GPS. Um usuário conta que, antes do GPS, atravessou a rua errada numa cidade nova e acabou num bairro pobre dominado por gangues, comprando uma rosquinha através de um portal giratório de vidro à prova de balas. A lição, diz, é planejar desvios em vez de improvisá-los. Outra afirma que levou anos para desenvolver um senso razoável da geografia de Boston e que dirigir à noite com um mapa aberto no colo era um pesadelo e não era seguro, enquanto um terceiro diz que Boston é difícil até com GPS e outro lembra de dirigir em Los Angeles com um guia de ruas.
E a história que abre tudo isso é ótima. O neurocientista israelense Shachar Maidenbaum estava dirigindo para o norte com os filhos no Waze quando uma voz automatizada mandou virar à esquerda e seguir cerca de 300 quilômetros para o sul. Ele pensou, o quê? Estou indo para o norte. Aí percebeu que o telefone achava que ele estava em Beirute e vale lembrar que Israel bloqueia sinais de GPS com frequência.
E nos comentários, muita gente contrapõe com as lembranças da era pré-GPS. Um usuário conta que, antes do GPS, atravessou a rua errada numa cidade nova e acabou num bairro pobre dominado por gangues, comprando uma rosquinha através de um portal de vidro à prova de balas. A lição dele, planeje seus desvios, não improvise.
Outros defendem o velho jeito. Um comentarista diz que levou anos para desenvolver um senso razoável da geografia de Boston e que dirigir à noite com um mapa aberto no colo era um pesadelo e nada seguro. Outro insiste que Boston é difícil até com GPS, dando paranoia. E alguém lembra de dirigir em Los Angeles com um guia Thomas e a recém-casada ao lado.
E tem ainda o hábito pré-GPS de voltar para casa virando aleatoriamente à direita e à esquerda, no fim sempre chegando ao destino. A conversa inteira reacende a pergunta do livro. Será que saber sempre a nossa posição nos custou algo que vale a pena recuperar?
Em outra discussão no Hacker News, um título direto do The Guardian, O Fim de Semana Tem 100 Anos, expõe a premissa de que essa instituição, os dois dias de folga, é uma invenção recente e que a forma como trabalhamos e vivemos hoje também está remodelando essa ideia. Um comentarista observa que a falta de compreensão sobre a mudança no dia a dia nos últimos 200 anos é verdadeiramente incompreensível, acrescentando que ele não a entende plenamente, mas que o pouco que aprecia é absurdamente profundo nas diferenças, como se estivéssemos vivendo num planeta inteiramente diferente. E ele está longe de ser o único a comparar as rotinas modernas com as de gerações passadas. A discussão gira em torno de quão nova é a semana de trabalho estruturada que damos como certa e de como férias, folgas e o design do nosso tempo livre continuam mudando à medida que o trabalho híbrido e novas configurações de emprego ganham espaço. Os comentaristas acabam pesando o quanto da nossa relação com o tempo de descanso é escolha consciente e o quanto é herança de décadas de convenções sociais que ainda moldam as nossas expectativas.
Um comentário que pegou bastante chama a atenção para o quanto é difícil entender a mudança no dia a dia ao longo dos últimos 200 anos. O autor diz que não compreende totalmente essa transformação, mas que tudo o que já percebeu dela é absurdamente profundo.
E ele completa a ideia. É como se estivéssemos vivendo uma época completamente diferente da de quem veio antes de nós. O ponto conecta direto com o tema do texto, que o fim de semana como o conhecemos, e talvez também o trabalho híbrido, e até a ideia de emendar o fim de semana até sexta, são convenções que já vêm sendo redesenhadas.
A provocação que fica é essa. Se o fim de semana é só uma tradição de um século, não é fixo nem inevitável. A forma como medimos e protegemos, e o que fazemos com essa folga, está em disputa agora, no nosso dia a dia.
E é por aqui que a gente se despede por hoje. Obrigado por ouvir com a gente e por chegar até o fim.
Isso mesmo, valeu pela companhia e pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.